Câmara em Ação.
Solicito ao secretário que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2017. Quero convidar o senhor Dalvan News para fazer a leitura do Salmo do dia.
Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite.
Muito obrigado, Dalvan, pela participação, a leitura do Salmo do dia nesta sessão ordinária do Poder Legislativo. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura em matérias de conhecimento.
Setor de projetos, secretário da administração, resposta à proposição 26 de 2017. Ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta à proposição 26 de 2017 do vereador Paraguaçu da Hora, para que o município incorpore-se no programa do governo federal Avançar Cidades, Mobilidade Urbana, informamos que o setor de projetos está sempre atento a todos os editais e portarias publicados no governo federal e estadual, os quais têm como objetivo recursos para obras ou qualquer tipo de projeto que venha beneficiar o município. Quanto ao programa Avançar Brasil, Mobilidade Urbana, o setor cadastrou no dia 18 de 8 de 2017 duas cartas consulta, sendo uma para pavimentação de via no valor de 4 milhões, protocolo 150.24 1808/2017 e outra para calçadas com acessibilidade no valor de R$ 928.786,85, protocolo 149.34/1808/2017, totalizando um valor de 4.962.048,34, conforme cópias em anexo, sendo que o que tínhamos atenciosamente, setor de projetos. Ofício CPI número 31/2017, à mesa diretora desta Casa Legislativa. Prezados senhores, ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos aos senhores vereadores que acompanham a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis, do Rio Grande do Sul, que no dia 11 de setembro de 2017 foi realizada uma reunião com a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo constatada a ausência de publicação pela Secretaria da Câmara, da Resolução 6/2017, o que inviabilizou o prosseguimento dos trabalhos desta comissão, decidindo-se por unanimidade pela declaração de nulidade dos atos praticados até o dia 4 de agosto de 2017, extinguindo-se a presente CPI número 1/2017, sem resolução do mérito, concluindo-se pelo arquivamento do procedimento investigatório, sendo que o que apresentava para o momento renova votos de estima e consideração. Cordialmente, vereador Vasco Carvalho, presidente.
Portanto, nós damos conhecimento de que a CPI que investigava a falta de defesa em processos trabalhistas na administração, exercício anterior, ela vai ser arquivada. Entendemos que o motivo poderia ser sanado, porque houve ampla publicação nos meios de comunicações, inclusive nos programas de rádio, mas entendemos a decisão da comissão, que é soberana, portanto opinou pelo arquivamento e a CPI está arquivada. Considerando todos os seus atos nulos, os documentos não servem para nada a não ser arquivo. Vereador Eberton Luiz, por gentileza, leitura do ofício recebido.
Ofício número 3/2017, ao presidente Jeremias Oliveira, assunto pedido de espaço de tribuna. Ao cumprimentá-lo cordialmente, veio por meio de solicitar espaço na sessão da Câmara, tribuna livre no dia 18/9. Para a divulgação da Semana do Trânsito em nosso município. Atenciosamente, Juliana Marim da Rosa, diretora-geral do CFC Itapema.
Como a solicitação dava-se para a sessão anterior, que foi alterada a data devido às festividades farroupilhas, está conosco nesta sessão a diretora Juliana Marim da Rosa, diretora do CFC Ipanema, também acompanhada pela senhora Tatiele Bataglin Salbego, funcionária do CFC e também primeira-dama do município de São Francisco de Assis. Muito nos honra a presença de vocês duas aqui conosco e nós vamos em breve conceder o espaço de tribuna livre para a divulgação da Semana do Trânsito aqui em São Francisco de Assis. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, presidente.
Permanecendo o quórum legal, nós vamos passar as deliberações. Inicialmente, em discussão a ata número 33/2017 da sessão do dia 11 de setembro. Não havendo quem queira discutir em votação. Como voto, senhores vereadores, quem aprova permanece como está, quem discordar manifesta, está aprovado por unanimidade. Nós vamos suspender a reunião nesse instante, então durante 10 minutos, para que o CFC Ipanema possa trazer o CFC Itapema, para trazer então a divulgação desta campanha municipal de conscientização ao trânsito. Está suspensa a reunião, eu convido a senhora Juliana, acompanhada pela Tatiele, para que façam as devidas explanações.
Gostaria de cumprimentar cordialmente a todos dessa casa, que nos recebem sempre com tanto carinho. Gostaria de agradecer ao senhor Jeremias, também, ao vereador, presidente, que sempre também nos concede, está sempre disposto. E muito obrigado. Bom, gente, agora a gente está comemorando a Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25. Então eu gostaria de pedir um alerta, assim, eu pedi uma conscientização, principalmente de vocês, autoridades, de todo o município, para dar atenção a esse tema. Porque a gente tem visto ultimamente tantos acidentes de trânsito, tantas vidas sendo ceifadas por coisas vãs. Então eu acho assim, que a gente deve parar para pensar o que, que cada um de nós pode fazer para fazer a diferença no trânsito. A Semana do Trânsito esse ano tem como tema Minha Escolha Faz a Diferença. E aí eu chamo a atenção a todos. Qual é a escolha que nós temos feito? Será que a gente tem escolhido beber ou não beber? Correr ou não correr? Qual tem sido a nossa escolha? Então, assim, ó, eu chamo a atenção de todos e peço assim, ó, encarecidamente, carinhosamente a todas as pessoas, porque todos nós temos filhos, todos nós temos família e todos nós somos partícipes do trânsito, tanto como pedestre, como motorista, também como ciclista. Então, gente, assim, ó, uma atenção a todos, uma atenção às nossas escolhas naquele momento de atravessar uma preferencial, uma escolha naquele momento onde nós todos estamos ali na via transitando. A que velocidade a gente está andando? A gente está escolhendo a velocidade segura para transitar sobre a via? Bom, pessoal, então assim, ó, é essa a mensagem que eu quero trazer hoje à tarde. Para todos que estão ouvindo, um momento pensando que a nossa escolha faz a diferença no trânsito. A escolha de cada um de nós, de cada momento que a gente for fazer, eu vou parar na faixa ou eu não vou parar na faixa para o pedestre? Eu vou ser um motorista responsável ou não? O nosso dia, ele acorda com escolhas. Levantamos e escolhemos que dias queremos passar. O que, que nós vamos tomar no café da manhã? A quem nós vamos cumprimentar quando nós passar a rua? Em todo momento é feito de escolhas. Então, esse lema da Semana Nacional do Trânsito desse ano, ele é muito assim, interessante, porque é realmente isso. Todos nós conhecemos as leis e sabemos o que nós podemos ou não podemos fazer. Agora, o que a gente vai decidir fazer, as nossas escolhas, é a escolha de cada um que faz a diferença no trânsito, tá? Eu gostaria de passar a nossa colega diretora do CFC Itapema, Tatiele, para fazer um convite a toda a comunidade.
Boa tarde a todos, então. Eu gostaria de reforçar o convite que a gente está fazendo, então, nas redes sociais, as empresas, tá? A comunidade em geral, para o nosso passeio ciclístico amanhã, com saída às 13 horas, em frente ao posto de combustível da Cotrijuí, tá? Término em frente ao CFC Itapema, onde a gente fará a distribuição de refrigerantes para todos e haverá também sorteio de brindes, tá? Então, todos que puderem participar, tá? A gente conta com todos. Já várias escolas já nos confirmaram a presença, então, né? A gente convida a todos e contamos com a presença de todos, né? No nosso passeio ciclístico, né? Pegue suas bicicletas, quem tem, ou podemos também mandar representantes, né? Eu já falei com o Rodrigo lá, ele estava lá no CFC e ele disse que já vai mobilizar um pessoal. Então a gente conta com todos aí. A partir da 1 da tarde, com saída lá do posto de combustível Cotrijuí, tá? Isso. Encerra em frente ao CFC Itapema, tá? Contamos com todos, então. E lembrando sempre, tá? Eu sou mais um por um trânsito mais seguro, né? Depende de nós mesmos, tá? Muito obrigada.
Nós queremos agradecer, então, as diretoras do CFC Itapema, que trazem esse convite aqui à Câmara de Vereadores. E nós estaremos lá. A Câmara vai estar representada, né? Alguém vai estar lá de bicicleta. Obrigado, senhores vereadores. Vamos reabrir a sessão. Verificação de quórum, secretário.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, está reaberta a sessão do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 21 de setembro do ano 2017. Resolução número 7 de 2017 da mesa diretora. Institui comissão especial para analisar e emitir parecer do projeto de lei número 49/2017. Autoriza o Poder Executivo a alterar a lei número 86/2002, Código Tributário Municipal e da outras providências. Requerimento número 117/2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação e encascalhamento da estrada do Cerro da Vigia, onde passa o transporte escolar, e da entrada que dá acesso à propriedade do senhor Claro Aires, no Cerro da Vigia, primeiro distrito. Requerimento número 172/2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo pelo setor de trânsito de demarcação de locais onde há sinalização de garagem e a mesma não existe. Requerimento número 173/2017 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja enviada a correspondência ao comandante da Brigada Militar de São Francisco de Assis e ao 2º Grupo Ambiental de Santiago, solicitando informações sobre as denúncias de irregularidades ocorridas no balneário Poço da Pedra, no Rio Inhacundá, no dia 11 de setembro do ano de 2017. Proposição número 29/2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja enviado ofício à Coordenação Geral de Atenção Hospitalar, Ministério da Saúde, justificando a necessidade e a responsabilidade de manter a ambulância em conformidade com a portaria número 2214/2017. Trata de aquisição de veículos, ambulâncias. Pedido de providência número 81/2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja colocada uma carga de cascalho na rua 10 de novembro, esquina com a rua Floriano Peixoto, no bairro Santo Antônio. Pedido de providência número 82/2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação da estrada com início na sede do município até a Boa Vista, no terceiro distrito, e encascalhamento da estrada do Santa Rosa, que liga a Vila Kremer, no quinto distrito. Pedido de informação número 54/2017 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, considerando os fatos ocorridos no dia 11 de setembro no balneário Poço da Pedra, Rio Inhacundá, onde foram retiradas cargas de areia por caminhões da Secretaria de Obras, que seja informado a esta casa se havia licença ambiental para a retirada de areia e qual o seu destino.
Concedida, vereador Vasco.
O documento da vereadora Elisandra Sacardi, da Boa Vista. Semana passada nós votamos um documento igual, só que eu pedi para entrar na Serrinha, mas que fosse até Boa Vista. Eu não sei qual é o tempo hábil para a gente fazer documento, senão eu pedi, a semana passada nós votamos um documento pedindo a recuperação da estrada que vai até a Boa Vista, entrando na Serrinha e adjacências, na Mato Grande e adjacências. E agora o mesmo documento, então eu não sei qual é o tempo que estão usando. Se fizermos toda semana esse documento, igual.
Obrigado, vereador. Solicito ao servidor que traga o documento à mesa, decide em instantes. Nós passamos à discussão das matérias. Vamos discutir inicialmente o projeto em resolução número 7/2017. E eu solicito ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra Jeremias de Oliveira, você irá ter 3 minutos.
Obrigado, vereador Osmar. Eu vou fazer a utilização desse espaço apenas para agradecer aos vereadores, às lideranças de todos os partidos, pela forma que recepcionaram esse projeto tão importante para o nosso município, que visa a melhoria da arrecadação de recursos públicos. Há uma luta de muitos anos para que essa forma de arrecadação de tributos do ISS, dos cartões, das compras, das transações efetuadas com cartões de crédito passassem a contemplar os municípios, e essa era uma luta de longos anos. E agora em que o Congresso Nacional derrubou o veto e que torna lei obrigatoriedade a divisão desses recursos, nada mais justo que o PMDB, o PP e o PDT aqui dessa casa recepcionarem esse projeto e darem agilidade à sua tramitação. Eu quero agradecer a disponibilidade em especial do vereador Ademar Frescura e do vereador Vasco Carvalho, que nos procuraram hoje pela manhã para darmos celeridade nesse processo. Portanto, a comissão será instituída hoje e segunda-feira a comissão já se propõe a apresentar o relatório com parecer, para que o município possa, a partir de janeiro, receber o ISS daquilo que é consumido aqui no nosso território. Então, acho que é de suma importância, a Câmara cumpre seu papel também de coparceira ou de parceira direto da administração do município de São Francisco. Você sobrepõe os interesses pessoais e coloca o interesse do município de São Francisco de Assis acima de qualquer outro fator. Portanto, obrigado a esses vereadores, em nome desses, a todos os demais. Muito obrigado.
Obrigado pelo seu esclarecimento e devolvo o trabalho da casa ao senhor presidente Jeremias.
Ainda em discussão,
Eu tenho documento aqui do pedido de providência de 2017, aí o funcionário está trazendo, mas eu acredito que eu, por mim, não tem problema, só que era prejudicado uma matéria durante um mês, né? Mas para mim não tem problema, o reforço que a vereadora está fazendo é um pedido nosso, o mesmo compromisso dela é o mesmo meu.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Segundo as informações, eu acredito que esse projeto de lei ele tem que ser votado até dia 3, né? Para poder dar celeridade ao recebimento ainda no ano de 2018.
Isso, será votado na próxima sessão, vereador. Muito obrigado. Senhores vereadores, para esclarecimento, a presidência vai permanecer o documento da vereadora Elisandra e a partir desta sessão tomaremos as precauções devidas para que não haja repetição, uma vez que o regimento prevê 30 dias de interstício entre uma matéria e outra que versem sobre o mesmo conteúdo. Então, nesta sessão vai passar e eu já advirto aqui no plenário mesmo a secretaria para que todos os documentos sejam repassados à presidência ainda na sexta-feira para análise. Somente após a análise da presidência serão incluídos na ordem do dia. Continua em discussão o projeto de resolução? Não havendo quem queira discutir em votação. Como vota PDT?
Favorável.
PMDB?
Voto favorável.
PP?
Favorável também.
Está aprovado, portanto, e instituída e empossado nos cargos da comissão especial que analisará o projeto de lei número 49/2017 que altera a lei 86/2002. Comissão composta pelos vereadores Vasco Carvalho, Ademar Frescura, Dilamar Salbego, suplente vereador Osmar Estivanin. Comissão tem prazo até segunda-feira para apresentar parecer conclusivo. Em discussão, os demais documentos. 4 minutos para cada orador. Não havendo quem queira discutir, em votação os documentos da ordem do dia. Em votação, requerimento 171, requerimento 172, requerimento 173, proposição 29, pedido de providência 81, pedido de providência 82 e pedido de informação 54. Como voto PDT?
Todos favoráveis.
PMDB?
Todos favoráveis.
PP?
Favorável também.
Estão todos aprovados por unanimidade. Passamos à discussão, aliás, à apresentação dos documentos em pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura dos documentos que estão em pauta.
Projeto de Lei nº 46/2017, Executivo Municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, LDO 2018. Projeto de Lei nº 47/2017, do Executivo Municipal, altera a Lei nº 598/2010, que estabelece os cargos de provimento efetivo e o plano de carreira dos servidores da administração municipal. Projeto de Lei nº 48/2017 do Executivo Municipal reedita normas para regularização de terrenos urbanos do município. E Projeto de Lei nº 49/2017 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 86/2002, Código Tributário Municipal e da outras providências.
Essas são as matérias que constam na pauta, não tem inscrito. Nós passamos imediatamente ao período de comunicação pessoal. A palavra está à disposição. Vereador Ademar Frescura, 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, cumprimentar o nosso ex-colega vereador Hipólito, que está conosco mais uma vez, cumprimentar os ouvintes que ouvem a transmissão das reuniões pelas emissoras da nossa comunidade, São Francisco de Assis, nosso abraço. Nós não usamos o espaço na ordem do dia, mas vamos falar neste momento a respeito da ordem do dia que já foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Matérias importantes, mas eu quero falar um pouco a respeito das estradas. E vejo aqui um documento da colega Jussara pedindo solicitando o encascalhamento da estrada do Cerro da Vigia, por lá onde passa também o transporte escolar. A vereadora Lisandra reforçando o documento do vereador Vasco, que foi aprovado na casa, pedindo a recuperação da estrada do terceiro distrito. Dizer mais uma vez aos senhores que estão nos ouvindo a nossa preocupação com as estradas. Eu aproveitei este feriadão da Semana Farroupilha, uma vez que devido ao falecimento da minha mãe eu não me fiz presente nos eventos da Semana Farroupilha, eu aproveitei este período para visitar as estradas do interior, andar pelas comunidades, porque é muito importante o vereador tomar conhecimento da situação real que se encontra. E nós sabemos que estrada é um problema constante, permanente, porque aquilo que você faz num dia, no outro dia vem a chuva e leva. Mas eu quero dizer aos senhores vereadores que passei pelo Sinamomo, Vila Kremer, Pasto Goulart, Serrinha, Mato Grande, Cerro dos Teles, verificando as condições das estradas. E nós temos problemas, sim, mas é bom que se especifique que as estradas, nós não podemos dizer toda a estrada está ruim. Não, são pontos, como sempre estiveram. As nossas estradas são arenosas e tem certos pontos dessas estradas que têm dificuldades. Principalmente aqui, colega Jussara, aqui no Cerro da Vigia também são as estradas mais secundárias, né? Que precisam. As nossas estradas principais têm um probleminha aqui, um problema ali, mas dá para andar tranquilamente. Então, isso que a gente pôde constatar. E eu quero dizer também que a estrada aqui do terceiro, ela necessita de reparos em alguns pontos. Colega Elisandra, colega Vasco também que entrou com esse documento. Passei lá ontem, né, nessa estrada. Mas é a partir da esquina Silva. Até a esquina Silva a estrada tá boa, tá perfeita. Agora, da esquina Silva para lá tem pontos que precisam ser recuperados e com certeza o prefeito, tomando conhecimento, e o secretário de obras dessa necessidade, o fará assim que for possível. Também dizer e lembrar que o nosso município tem uma vasta quilometragem de estradas, não é fácil de recuperar. Nós temos a zona serrana, uma zona produtiva também, que precisa do atendimento das vias públicas, das estradas, das vicinais, das estradas secundárias, das entradas de lavoura. E a gente sabe, nós que temos experiência, sabe das dificuldades que o município tem, mas nós estamos sempre cobrando da prefeitura, fazendo a nossa parte, fazendo a nossa lição de casa. Esse é o papel do vereador, buscar junto ao prefeito, buscar junto ao secretário de obras, o atendimento dos nossos produtores rurais que estão lá fora, lá na colônia, como diz o gaúcho, trabalhando, produzindo para sustentar o povo da cidade. E nós estamos especificamente aqui, dentro da Câmara de Vereadores, representando o povo da cidade, os trabalhadores, mas também com muita ênfase, com muita atenção ao nosso produtor rural, que eu costumo chamar de soldado sem farda da nação. Então nós queremos cumprimentar a todos os nossos produtores, dizer que os vereadores desta casa estão atentos para o atendimento das estradas, todos estão preocupados e nós estamos aqui visualizando os problemas e passando para o Executivo Municipal, pedindo providências dentro das possibilidades econômicas e financeiras do município. Quero, para finalizar, senhor presidente, cumprimentar a toda a comunidade de São Francisco de Assis, os gaúchos e as gaúchas da nossa querência, que passou-se mais uma semana farroupilha, tudo em paz, né? Todos com saúde, graças a Deus, fizeram seus festejos, tiveram seus momentos de alegria, de confraternização com os amigos, com os colegas, enfim, é muito bonito essa integração gaúcha do nosso estado na semana farroupilha. A maior festa do Rio Grande, com certeza, nos orgulha muito e cada vez mais de sermos gaúchos. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Ademar. Solicito ao secretário o vice-presidente que assuma a presidência e me conceda a palavra.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui nesse espaço render mais um agradecimento, em especial aos servidores dessa casa, aos assessores da bancada do PDT, a Kellen, a Jô, ao Getúlio, que assessora a presidência, a Dariane, que assessora também a presidência, a Johnny, que é responsável pelo departamento de licitações aqui da Câmara, a Eliana em alguns momentos, o Leandro, da bancada do PMDB, que esteve conosco, e aos vereadores. Se falhar aqui nos nomes, me perdoem, mas em especial o vereador Dilamar, que foi o que pegou junto em praticamente todas as cozinhas com qual a Câmara se comprometeu a auxiliar a nossa comunidade de São Francisco de Assis. Ao vereador Osmar, que ajudou a servir o feijão em diversas oportunidades. Ao vereador Vasco, que se fez presente também nos momentos de servir, mas lá estava. Ao vereador Paraguaçu, que esteve ajudando na cozinha lá no bairro Getúlio Vargas. E acredito que foram esses aqueles que foram parceiros no momento em que o nome da Câmara estava em jogo. Se eu cometi falha, me ajudem aqui. Vereador Valau, que também auxiliou numa das cozinhas. A estagiária Denise também esteve. Porque em todos os CTGs, aos piquetes, aos eventos em que a Câmara esteve, o agradecimento aqui se faz necessário. Porque em todos, eu confesso que às vezes o cargo de estar à frente da presidência, ele tem um peso que às vezes as pessoas não entendem. E havia um certo temor de como nós seríamos representados nesses eventos, até pela falta de experiência. Nós valemos muito da pessoa do Valau pela experiência que tem, mas em todos a Câmara foi altamente elogiada. As comidas ficaram a contento, a quantidade sempre foi dentro do previsto e eu quero aqui, mais uma vez, agradecer do fundo do coração. Eu não quero aqui lamentar nada, só fazer um pedido que no futuro aconteça aquilo que o vereador Valau discursou aqui, que a gente pegue junto, que vão todos, porque o nome que está em jogo, se nós falhássemos, não iam falar mal dessa equipe, iam falar mal da Câmara de Vereadores. Eu estou aqui extremamente satisfeito, reconhecendo os motivos de cada um que não se pôde fazer presente, mas que num futuro próximo a gente possa participar mais. Assumo aqui a meia-culpa minha de outras vezes não ter sido tão assíduo, senão no mandato do presidente Antônio Herbes, ao qual nós estivemos sempre junto, né, vereador Valau? Mas eu não lembro da Câmara ter assumido tantos compromissos em outras épocas de participar diretamente nas comunidades. Nós cozinhamos no CTG Negrinho do Pastoreio para mais de 450 pessoas.
Isso era uma preocupação exaustiva. Nós cozinhamos no Fazenda Branca, também acredito, sou ruim de cálculo, mas tinha mais de 350 pessoas. No Gorjeta também estava superlotado. Lá na Porteira do Toroquá, na oportunidade, lá também muita gente. Mas em todas nós tivemos a satisfação de sairmos com agradecimento das entidades. Então eu acho, acredito que cumprimos com o papel de representatividade. Isso também é uma função da Câmara. Tem gente que critica e acha que não é, mas a presença, a representatividade é uma das funções primordiais do Poder Legislativo. E dessa forma, nós contribuímos com a Semana Farroupilha, que foi boa. Que acredito que todos estão de parabéns aqui, os organizadores dos CTGs, dos piquetes, enfim, de toda essa festividade, esse conjunto de festividades a qual a Câmara se fez representada. Meu agradecimento ao vereador Vasco, que desfilou representando o Poder Legislativo no desfile de 20 de setembro, uma vez que eu não sei andar a cavalo, não aprendi. E a vereadora Elisandra, que mesmo na dificuldade de não poder, nesse momento, dominar um cavalo, mas daqui uns dias vai conseguir, ela desfilou a pezito no desfile das Cavalarianas, primeiro desfile, representando também o Poder Legislativo. Então fica aqui o meu registro, meu agradecimento a todos.
Obrigado, presidente, por essas homenagens e devolvo ao trabalho da casa ao senhor Jeremias de Oliveira.
Muito obrigado, vereador Osmar. A palavra está à disposição do vereador Antônio Valau.
Senhor presidente, colegas vereadores, que está retornando à vida normal, porque são uma semana atípica, onde os envolvimentos dentro das comunidades, junto com cada um nos seus grupos ou em vários grupos, então a gente vivencia essa Semana Farroupilha de uma forma assim tão intensa que para tudo, o resto fica tudo pela metade e nós vamos vivendo essa. O novo presidente não acompanha como a gente acompanha, mas a gente vê assim que indo de comunidade em comunidade, a gente vê assim o afinco com que as pessoas trabalham, como que as pessoas se organizam e ser junto nessa, né, nessa irmandade que o tradicionalismo gaúcho assim nos impõe ou nos propicia, né? Então é uma festa salutar onde se vê assim esses maragatos e chimangos se abraçam, dançam e se divertem e não existe assim alterações, não se vê falar de ocorrências policiais, que é coisa muito importante. As pessoas estão ali com facão na cintura, com o relho na mão, mas é tudo assim numa cor realidade assim que supera muitas barreiras, mas a vida continua e nós temos a hora do dia, aonde a gente tivemos no dia 11, na segunda passada, foi um dia meio tumultuado para várias coisas. Houve o encerramento da CPI por motivos óbvios, um pouco pela a própria assim o inexperiência às vezes das nossas equipes, onde houve falhas praticamente infantis, falhas de principiantes, quando não se cumpriu alguns itens que seriam essenciais. Então se perdeu um trabalho de quase 5 meses, que estava sendo feito um trabalho árduo de reuniões, de pensamento, de pesquisa, de busca, e então esse trabalho foi então por água abaixo. Mas as coisas acontecem e uma depois da outra vão seguindo. Aí houve questão também dia 11, onde que a Brigada Militar compareceu no Posto da Pedra, onde algumas caçambas da prefeitura com a máquina carregadeira estavam então carregando a areia do leito do rio, e não se viu falar para que banda estavam indo, para onde estava sendo levado e para qual seria a finalidade ou se tinha algum licenciamento, alguma coisa para que se fosse feito isto. Então a gente pede informações à Brigada Militar, se pede ao Serviço da Patrulha Ambiental, que esteve também, a Patrulha Ambiental também foi chamada pela Brigada Militar, já que era um crime ambiental no primeiro plano, se via assim que era uma questão que ultrapassava a alçada da Brigada Militar, no caso. Então a Brigada Militar chamou então a Patrulha Ambiental para que verificasse em loco o que estava acontecendo. Então, para esclarecimento, a gente pede que se informe o que aconteceu naquele dia e qual seria a necessidade e o destino então daquela areia que estava sendo retirada dali. A gente vê pelas fotos que apareceram que cerca de 4 a 5 caçambas estavam trabalhando na obra. Então, alguma coisa, algum destino deveria ter então esta areia que estava sendo retirada dali. Também a gente verificou, eu estive no terceiro distrito, no quinto distrito, durante a Semana Farroupilha, e se vê assim que nós precisamos, até eu devo fazer um documento para que se peça para a sinalização e a limpeza dos bueiros e das pontes do interior, que são escuras e dia de garoa. Aquele dia mesmo que eu fui na Vila Kremer, tinha uma garoa fina e dificultava a visão, e quando se via, a gente estava com os bueiros são de mão única e pouco se enxergava, e eles estão tapados de areia. areia. Então precisa ser bem sinalizado e pintado, limpado eles e pintar para que ele fique branquinho, que se consiga então ter uma visão melhor para que se evite alguns acidentes. Não houve acidente, na verdade. Até mesmo ficou perigoso porque tinha um caminhão grande trancado na subida do Taquari, mas não atrapalhou. O pessoal conseguiu passar pelo lado e ficou a noite inteira ali, o pessoal passando pelo beco que ficou e ninguém caiu dentro do buraco. Então, menos mal. Mas o de resto é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos melhorar e identificar melhor os bueiros e pontos do nosso interior do município. Essas são as minhas colocações. Agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valau. Nós recebemos o ofício número 54 da bancada do Partido Progressista. Solicito que o secretário faça a leitura.
Ofício número 56/2017, 21 de setembro de 2017. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, o que faço com satisfação, venho pelo presente informar que a partir desta data reassumirá a liderança da oposição a vereadora Elisandra de Melo Sacardi. Sendo que o que tínhamos para o momento, renovo votos de estima e apreço, atenciosamente, vereador Antônio Luiz Valau, líder da bancada do PP.
Está feito o registro, portanto, a partir dessa sessão, vereadora Elisandra reassume o cargo de líder da oposição. Palavra à disposição do vereador Dilamar Salbego. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereador, as vereadoras agora retornando a essa casa, vereadora Elisandra, demais assistência que você faz presente aqui. Quero me referir aqui ao projeto em pauta aqui, o número 46, que dispõe das diretrizes orçamentárias do Executivo Financeiro 2018, a LDO, que estaria, acho que na segunda-feira, talvez a gente tenha que fazer a reunião, acho mas juntamente, não passa. Vai ser na terça, daí passa na quinta na sessão, e aí vai ter, só vou dar o prazo de 20 dias daí para as emendas, do qual eu faço parte, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Então, eu acho que estaremos fazendo a reunião na quinta-feira, então, da Comissão de Finanças. E eu queria me referir aqui também, eu não tenho nenhum documento aqui, mas como o vereador Valau aqui estava se referindo aos bueiros, é que agora estão aparecendo os bueiros, eu acho que foram limpos as estradas, então aí tem que sinalizar mesmo, para evitar de algum acidente. E eu queria me referir aqui ao desfile da Semana Farroupilha, do qual eu me representei sozinho, só após o vereador Vasco, depois do desfile, se fez presente no palanque oficial do desfile. Então, acho que os demais vereadores, até a vereadora Elisandra estava ali, convidei para fazer parte, não quis ficar no sol, né, imagina. Mas o qual é o belíssimo desfile de todas as entidades que se fizeram, pouco cansativo devido ao extenso, acho que para o próximo ano deveria ser pensado como o desfile do 7 de setembro também, dar um tempo mais adequado para as entidades se passarem no desfile. Eles querem fazer as apresentações tudo em frente ao palco, enfim, se torna muito cansativo e repetitivo muitas coisas. Então, eu acho que a própria Secretaria da Educação já estava anotando ali, a própria secretária, eu fiz um comentário com ela, que para o próximo ano, então, fazer umas adequações melhores ali para não se tornar tão cansativo para o público que assiste e ainda mais no dia de ontem, que fez um dia muito de sol quente mesmo, né? E as demais, toda semana Farroupilha, as entidades, os piquetes, o qual a Câmara assumiu um compromisso de confeccionar almoços aí e jantares para as entidades, a gente se fez presente com muita satisfação, tentando fazer o melhor de nós para apresentar os cardápios aí a todos os visitantes das entidades. E no piquete Fazenda Branca, houve um comentário até da diretoria, do pessoal que estava na cozinha, do qual a pouca presença dos vereadores lá, e disseram que quando a gente convidou a Câmara de Vereadores, a gente imaginou que fossem os vereadores que iam fazer, não os assessores. Isso foi um comentário que a pessoa daquela diretoria fez conosco lá. Até as nossas assessoras se tornaram até um pouco intrusas lá na cozinha que eles estavam confeccionando, mas aí se sobressaímos muito bem lá no almoço. Até essa bastante gente lá, a gente se preparou bem de comida e ainda teve até sobra de comida. E os demais, eu confesso que o nosso almoço que eu estava mais angustiado era o do Negrinho do Pastoreio, o qual uma entidade enorme como é o Negrinho do Pastoreio, e nós de primeira viagem ainda pegamos a cozinha no almoço lá, e chegando 8 horas lá, né, Jeremias, nem o fogo estava pronto ainda. Então aí eu fiquei impressionado, achando que o meio-dia não ia ter almoço pronto, mas graças a Deus saiu tudo dentro do controle, né, no prazo estipulado por eles, que é para servir. Então a gente agradece a toda aquela diretoria, ao piquete aqui Sanga da Benta e as demais entidades, e peço escusas a algumas outras entidades que a gente não pôde fazer presente devido ao tempo mesmo, porque a gente se envolve e aí passa e que não dá tempo. E eu quero só agradecer a todos pela bela Semana Farroupilha que o município propôs a todos os assistentes aí que se comportaram, fora algumas briguinhas aí, isso aí de costume que deu após os bailes aí, mas é nada de grave. E eu quero fazer um registro aqui também que houve um acidente com um grande amigo aí nosso do bairro italiano, que é o seu João Vargas e a dona Helena, que estão passando por um momento muito difícil lá no Hospital de Santiago, eu fui doei sangue, ele está precisando muito de sangue. Hoje já foi mais uma turma de manhã, foram 17, à tarde a outra turma, então o caso é muito delicado dele, então a gente só pede a Deus que olhe com atenção que ele, isso, a necessidade era para O negativo e O positivo do tipo de sangue. Então que Deus está olhando por essa família que está lá nesse grave acidente que sofreram lá em Santiago. Seria isso, devolvo a palavra à mesa, obrigado, presidente.
Vereador Dilamar, nosso reconhecimento ao senhor também, que representou muito bem a Câmara no desfile do 20 de setembro, fizemos contato por telefone e esqueci na minha saudação ali de fazer esse registro. Agradecemos imensamente ao senhor e também pela lembrança desse fato que nos causou comoção, tristeza e apreensão, né, pela situação vivida pelo seu João Vargas, pela dona Helena, que infelizmente o acidente foi gravíssimo. Então, a situação deles somente através de orações para que aconteça realmente um milagre. E a situação dela, estive com ela ontem ainda, e também situação bastante difícil, mas a gente acredita que Deus é maior, Deus está no controle de tudo. As pessoas que quiserem doar sangue, principalmente os moradores da região do Serabi, ali da diretoria, estão fazendo um grande trabalho. Nosso reconhecimento ao Zequinha Costa Curta, ao presidente lá do Serabi, o Jesus, enfim, o próprio Dilamar, o vereador Lazão, sei que já se envolveu nisso. O nosso vereador suplente que assumiu aqui, o vereador Galeto, também já trabalhou nessa questão. Nós estamos fazendo campanha e eu acredito que ninguém vai se negar, se tiver doadores aí, possam procurar qualquer um dos vereadores que vão estar lá levando para ajudar esse casal de assistência que precisa realmente. Palavra à disposição do vereador Osmar Estivanin. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, meu amigo Dinho, lá da Encruzilhada, obrigado, Dinho, por mais uma vez nos prestigiar. Falando em Semana Farroupilha, todo mundo vem falar em Semana Farroupilha e eu não vou deixar de falar em Semana Farroupilha, principalmente do pessoal lá do interior. Onde é que eu quero agradecer o pessoal lá da Serra, onde teve um desfile a gaúcho, no qual os gringos bem pilchado, bem apresentado, o meu amigo Bidinho Quimelo e o meu amigo Tadeu, mandar um abraço para eles lá no Toroquá. Muito bem a cavalo, mas quase caíram do cavalo, mas não tem importância, não caíram, isso é importante. E uma semana, dá para se dizer que muito tranquila, né? O povo, dá para dizer que se divertiu, não só aqui na cidade, mas o interior todo ele tá. Onde eu peço desculpa às comunidades que eu não pude participar, né? Principalmente Rincão dos Luzes, né? Que não pude estar presente lá, e Beluno. Falar um pouquinho do pedido do colega Valau, a questão da areia ali que foi tirada, né? Parece que foi para mim, né? Algum me apontava, né? Mas eu tenho quase que a certeza, né? Dá para se dizer que a certeza que não tinha licença ambiental, tem licença ambiental, só que no momento que o operador da prefeitura estava tirando, ele não portava a licença no momento. E se tu não portar a licença no momento que tu está trabalhando, não é válido. Onde houve uma denúncia e a brigada foi lá e deteu a máquina da prefeitura, né? Deteu e só com a no cola onde eles deteram a máquina e denunciaram a ambiental de Santiago. Alguém denunciou. Aí a ambiental veio, né? E eu, pelo que eu tô sabendo, a licença é legal, a licença do município, né? Então não tem o que dizer que tá errado. Eu acredito que em seguida vão voltar. E a areia era pra prefeitura, né? Pelo menos é o que me passaram. Não tô garantindo, não tô afirmando, mas é por aí, né? Tem uns colegas aí que só por a minha ligação com o seu Luiz, o secretário da Agricultura, estão dizendo que podia ter sido eu, mas não é. Do mais, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Lazão. Palavra ainda à disposição dos seus vereadores. Nenhum vereador mais que me fez a palavra. Está encerrada a sessão.
Você acabou de ouvir Câmara em Ação. Informação, prestação de serviço e transparência a serviço do povo. Câmara em Ação.